Bom dia, pessoal. Vamos começar aí nosso call referente ao fechamento do mês de agosto. A dinâmica vai ser parecida com os demais calls que a gente vem fazendo. E a ideia é o Juliano falar um pouco sobre economia, a Fabinho falar um pouco sobre as posições e performance attribution, e depois a gente abrir para perguntas e respostas. Idealmente, as perguntas podem ser enviadas pelo chat e a gente responde tudo no final. Então, a ideia geral aqui é comentar um pouco sobre performance e como é que está a cabeça, embora a gente não tenha mudado muito, a gente segue com uma visão mais positiva para Estados Unidos e mais negativa para o Brasil. Isso refletiu um pouco na dinâmica dos resultados desse mês. Os fundos de prévia, ainda que tenham fechado no positivo, levemente abaixo do CDI. E os fundos multimercado, com as posições mais pesadas em moedas, acabaram sofrendo um pouco mais. Mas, no fundo, a tese é bastante parecida, sem grandes modificações no passado. Mas vou deixar o Juliano falar um pouco mais sobre economia e a nossa cabeça no cenário econômico, e depois o Fabinho falar um pouco mais de posição.
Bom dia, pessoal. Bom, como o Salgado antecipou, nossa visão para Estados Unidos, né, de onde a gente extrai a maior parte do cenário, ela continua bastante positiva, né? O PIB do segundo trimestre, ele cresceu 3,1% lá, né, depois da queda do primeiro observada no primeiro trimestre, né? Foi praticamente nula, né? Foi o primeiro trimestre foi realizado papel de zero, né? Já o segundo para esse 3,1, e o terceiro trimestre ele começa nos Estados Unidos com uma carinha de que vai crescer 3% de novo, tá? A gente pegar lá aquele Nowcast de Atlanta, que a gente entende que é a melhor medida coincidente de PIB, ele está apontando até mais do que 3%, com a parte doméstica lá de vendas finais, né, internas, crescendo também perto de 3%. E, por outro lado, a gente vê uma moderação do mercado de trabalho, mas quando a gente conjuga isso principalmente com os resultados das empresas, né, do S&P, do Nasdaq, que mostram um aumento forte do lucro ainda, a gente chega à conclusão que tem um processo de aumento de produtividade, né, que é uma tecla que a gente insiste bastante, no caso dos Estados Unidos, e que está muito ligado à inteligência artificial, conforme a gente explica e mostra nas últimas cartas, né? Isso tá aparecendo dentro do PIB numa medida de investimento em tecnologia e propriedade intelectual, e isso aparece sobretudo nos resultados das empresas, né? Então é por isso que a gente vê ali o desemprego subindo um pouquinho, né, ao longo dos últimos meses, e ao mesmo tempo os resultados vindo bem e o PIB crescendo nessa faixa que eu comentei de 3%. Agora, dia 17 de setembro vai ter uma reunião do Fed, em que ele vai decidir o corte de juros, provavelmente, né? Porém, acho que é uma situação muito complicada, porque quando a gente olha tanto para a inflação americana quanto para o PIB, não tem nenhum sinal de pressa, que ele precisaria ter pressa em cortar os juros, né? A inflação lá, o núcleo, está rodando ali perto de 3, está em 2,9. Pela minha simulação ali, parece que ainda vai acelerar um pouco, vai fechar esse ano perto de 3,1 o Core PCE. Apesar que, vamos dizer assim, que todos os modelos, de uma forma geral, tinham projetado uma inflação maior do que veio nos últimos meses, né? Então, a economia americana se mostrou muito mais resiliente em termos de impacto das tarifas na inflação. A inflação foi bem menor do que todo mundo tinha na parte de bens. Agora, na parte de serviços, ela mostra ali uma resiliência que acho que está ligada ao aquecimento da economia que eu comentei, e também talvez a redução na entrada de imigrantes, né? A redução na entrada de pessoas de fora para profissões como garçom, né? O setor de saúde ali. Isso pode estar influenciando um pouco nessa inflação de serviços maior. Mas voltando ao Fed, né, nessa reunião dele, ele vai ter uma situação muito difícil, porque tem essa pressão grande. O mercado já precificou quase 100% de chance de corte, e ao mesmo tempo tem esses dados mais resilientes que eu comentei, e uma inflação teimosa, entre aspas, ali perto de 3%, né? Então, eu não me surpreenderia se existir alguma surpresa e o Fed não cortar. Tá, mas esse é o cenário base, inclusive o nosso cenário base, mas eu não diria que é 100% de chance, não. Está longe de ser.
Cenário base é um cenário de corte.
É, mas eu acho que mais pela pressão política e do mercado do que pelos dados. Pelos dados eu não cortaria se eu tivesse lá.
Não, tem um ponto importante que foi que o Paulo guiou na última reunião, né? Quando ele falou lá no. O ponto que ele teve um discurso muito mais dove, daí o mercado também para
Sim.
esse
É.
corte
O
também.
fato do Trump estar raquetando algumas pessoas também Exatamente.
deve ajudar a forçar esse
O
cenário, né?
maçarico está muito grande em cima do Trump, em cima do Powell, né? E muito mais pelos discursos, né? Tanto do Waller quanto de outros membros ali, que acho que o mercado caminhou para essa precificação também. O mercado sempre é mais dovish, né? Sempre ele coloca mais queda de juros do que tenha acontecido. Né? Isso vem desde muitos anos, desde a pandemia, acontecendo. Mas dessa vez parece que a pressão está muito grande. De fato, esse seria o cenário base mesmo. Mas a inflação, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, a gente coloca ali, está muito alta para os padrões históricos. Hoje saiu o número de inflação na Europa, na zona do euro. O núcleo da inflação está em 2,3, ele até deu uma subidinha ali na ponta, né? Se você vê esse número, antes da pandemia ele era de 1%, que era mais ou menos ali o que se comentava que era a meta implícita do ECB, né? Uma inflação de 1% ou um pouco mais que isso. Hoje está em 2,3%, e como o Banco Central Europeu já reduziu os juros para 2%, não sobra praticamente nenhum espaço para ele cortar. Até o mercado reconhece isso, porque o mercado na curva de juros tem uns 15 bips só de corte da taxa na Europa até o ano que vem. Porque além da inflação estar alta, para os padrões deles, históricos, você tem o desemprego na zona do euro no menor nível da série. Está em 6,2 e é absolutamente a low, a mínima da série, né? E como o próprio Banco Central lá avalia que já reduziu os juros para o neutro, não tem muito espaço realmente para ele fazer mais nada ali, tá? Pode até ser que faça, mas não seria recomendável, dado que a inflação está consistentemente acima de 2 e o desemprego está na mínima, como eu comentei. Talvez desses três blocos aí, a China seja o único que está com problema realmente, é o contrário, né? O problema na China é a inflação baixa e pouco crescimento na margem em relação ao que ela crescia. Se a gente pegar um indicador de lucros industriais na China, ele está caindo em relação ao passado, 1,5% agora, né? Em julho, né? O que saiu. Isso é fruto, basicamente, do aumento das tarifas e o fato de que boa parte do prejuízo causado pelo aumento das tarifas está ficando dentro da própria China, tá? Então, em nível de produtor, né? Então, os próprios produtores, as fábricas lá, estão assimilando uma parte relevante do prejuízo, né? E reduzindo a margem de lucro delas de forma a exportar uma quantidade mais ou menos parecida com o que eles exportavam, né? Eles estão abrindo mão de preço para preservar quantidades, né? Então, isso tudo tem se traduzido do outro lado do continente, nos Estados Unidos, numa arrecadação muito forte, né? Como eu esqueci de comentar essa parte, né? A arrecadação ligada a tarifas nos Estados Unidos está hoje na faixa já anualizada de uns 300 bi ou mais de dólares. Então, está cobrindo ali pelo menos 1% do rombo do déficit fiscal americano, que já começou a melhorar quando a gente olha na ponta, né? Ele já chegou a ser mais perto de 7, agora está mais perto de 6 o déficit fiscal lá nos Estados Unidos. Boa medida por conta da arrecadação advinda aí das tarifas, tá? Por outro lado, na China, voltando ao tema, você tem uma inflação muito baixa, uma inflação perto de 0% no índice cheio e 0,8% no núcleo. E uma taxa de juros ali, né, que dependendo do prazo, né, a taxa básica está em 2,25%, mas dependendo do prazo está entre 2% e 3%, que é muito alta, vamos dizer assim, dado que eles estão com uma inflação perto de zero. Então, eles estão ali numa espécie de armadilha de liquidez, coisa que aconteceu no Japão, por exemplo, nos anos 80, né, porque eles têm um juros já muito baixo, mas a inflação mais baixa ainda, ou seja, a taxa de juros real lá está positiva. Isso não tem sido suficiente para animar muito a economia. Apesar de uma aceleração do M2, né, do agregado monetário lá para 8,8, né, nos últimos meses tem acelerado o agregado monetário na China, Por outro lado, os indicadores de housing lá estão abaixo do patamar observado em anos anteriores. E quando alguém lá manda uma análise do desemprego, né, que é difícil pegar a abertura lá, mas alguém sempre consegue, você consegue ver que o desemprego está alto entre os jovens, ali acima de 20%. Então, eles estão conseguindo absorver essa mão de obra mais nova, né, que está saindo das faculdades. Então, você tem esses dois problemas grandes, né, que é o mercado de trabalho e o housing lá que não está animando. É mesmo, e uma parte disso eu explico que é o juro real, realmente positivo, muito alto lá para a necessidade que eles tinham de estímulo monetário, tem sido pouco. Esse é o quadro externo nosso, né? E Brasil, a gente tem a dinâmica dos ativos aqui ainda muito condicionada ao cenário global, né? A gente vê hoje, por exemplo, nos últimos dias, o dólar real tem caminhado em comunhão com o que tem acontecido nas outras moedas também, né? Aquela fase toda em que o dólar apanhou das outras moedas parece ter passado, né? Você tem de 2 meses para cá mais ou menos uma estabilidade ali do DXY dentro do intervalo. A gente entende que aqui no Brasil fatores eleitorais ainda é muito cedo para a gente considerar isso. Então a gente considera por enquanto secundário. Acho que o mercado também está muito mais operando o cenário lá fora, né? Como o Fabinho vai explicar melhor. E aqui eu acho que é muito imprevisível saber quem vai ganhar a eleição. Enfim, está muito longe disso. Então, a gente prefere não nos pautarmos agora por essa questão e dar mais peso para o cenário lá fora. O governo aqui segue expandindo os gastos, né? Ou agora recorrendo a alguns fundos, né, que acabam ficando de fora da meta de primário e do orçamento, fora do, inclusive, do arcabouço fiscal. Isso tem man... Só que esses gastos acabam aparecendo de alguma forma na dívida, né? E a dívida no último mês que ele divulgou, que foi ontem o dado, anteontem, na verdade sexta, desculpa, veio subindo bastante já em julho, né? A dívida PIB no Brasil já subiu entre 2 e 3 pontos percentuais em relação ao começo do ano e deve fechar esse ano subindo uns 5 pontos. Isso lá na frente, na nossa visão, vai cobrar uma inflação mais alta para convergir a dívida PIB, né? A única forma que a gente entende de equilíbrio, entre aspas, lá na frente é se a inflação for maior, e aí ela acaba comendo uma parte do gasto real e acaba gerando também um aumento da receita, né? Como aconteceu, aliás, em todas as outras vezes em que o Brasil caminhou para um cenário de desequilíbrio fiscal. Parte relevante dessa conta foi paga via aumento da inflação, tá? Muito pouco foi pago em termos de reformas. Na verdade, reformas estruturais no Brasil a gente nunca viu, nunca teve, né? E quando teve alguma coisinha perto disso, foi porque o mercado piorou muito, né? Então, o desemprego subiu, fez com que o desemprego subisse. Então, sem uma piora da economia, do desemprego, ou mesmo da inflação, é difícil a gente ver a classe política se mexer para mudar de forma significativa esse quadro, mesmo na eventualidade de uma vitória da oposição no ano que vem. Com isso, o déficit, além do fato de que a inflação tende a ficar pressionada, a gente continua com a inflação acima do consenso aqui, principalmente agora nesse final de ano aqui no Brasil, e ano que vem, a inflação do IPCA, né, tem quase 100 bips acima do mercado. O déficit em transações correntes também tem respondido a esse desequilíbrio, né? E tem caminhado por uma deterioração em linha com o que a gente esperava. Já está em 3,5% do PIB, a gente projeta até 4% ou mais de déficit em conta corrente. É um nível historicamente elevado e associado a pressões de depreciação cambial, né? O que aumenta a fragilidade externa do Brasil. Então, quando você pega na história, toda vez que o déficit de transações correntes no Brasil se aproximou de 4%, você teve uma paulada no câmbio de 60% ou até mais nos 2 anos seguintes. Então, pode ser que a gente esteja de novo aí caminhando para este cenário. Principalmente se o Fed, como eu falei no começo, ele não entregar essa queda toda de juros que o mercado coloca na curva, tá? Acho que isso pode ser um catalisador. É isso.
Maravilha. Muito obrigada, Juliana. Agora a gente vai passar aqui para o nosso head da mesa e portfólio manager, Fábio Landi, vai contar um pouco das nossas posições. Por favor, só reforçando, por favor, deixem as suas mensagens aqui, suas perguntas. Nós já temos algumas perguntas aqui do Luiz, a gente vai endereçar aí ao longo da fala do Fabinho. Acho que tem muita gente querendo saber sobre juros nos Estados Unidos, como que a gente conseguiu defender aí nossa posição, por exemplo, com a posição de ouro em commodities, e a ideia é a gente passar um pouco aqui sobre o nosso resultado. Por favor, Fabinho.
Bom dia, Botinho. Bom dia a todos. Acho que o Salgado e o Juliano colocou é a história lá do mês passado, que a gente continua com a nossa tese, onde os Estados Unidos deveria ser diferente em relação ao resto do mundo. E eu tinha deixado claro que a gente tinha um livro, que a gente tinha e tem um livro comprado em dólar contra uma cesta de moedas. Nisso se inclui real, euro e yen. A gente sofreu neste mês, e a gente acredita que em algum momento essa tese tinha começado uma reversão um pouco mais forte, mas por alguns fatores, você teve esse fluxo saindo de US, e a gente sofreu um pouco no nosso livro lá de moedas. O mesmo vale para equities, onde a gente é comprado em bolsa americana, comprado em dólar contra as outras moedas, e a contrapartida disso é que a gente é short aqui em bolsa local. A gente também sofreu, perdendo 0,93 ali nas prévias. E onde a gente fez um pouco de PNL, que não foi suficiente para pagar todo o CDI do mês, principalmente nas prévias, foi no livro de juros, né? E aqui eu começo falando, o Luiz fez uma pergunta aí de como a gente está posicionado. Luiz, a gente está aplicado em juros americanos. Você fez uma pergunta mais específica sobre os 10 anos, o que a gente acha do 10 e 30 anos. A gente é aplicado em 10 anos de US, a gente é aplicado em 5 anos de US. Um pouco nesse call de produtividade, a gente tem acompanhado dia a dia o que é a receita de tarifa, mais arrecadação, mais gastos americanos. Quando você olha, sendo mais pessimista, você tem uma estabilização ou uma melhora desse déficit que ele tinha em relação ao resto do mundo. Quando você soma que você tem uma inflação ainda que está no patamar alto, mas que fez uma convergência, mais uma possível barra provável queda de juros, que o Paulo sinalizou lá no Jackson Hole, por mais que possa ser um pouco mais alto ou não, a gente acha que ele é diferente nesse nível de juros em relação ao resto do mundo. Então, até para a nossa composição de portfólio, a gente gosta dessa posição aplicada em juros americanos. O livro da mesa tem a posição tomada em outras geografias. Na parte longa aqui de Brasil, a gente é tomado em juros lá na Europa por fatores fiscais, que é recente. Você tem a tela de hoje, que está muito explícito, com a parte longa da curva abrindo, acho que quase em todos os países, US inclusive, com esse tema fiscal, dado a expansão que todos os países fizeram. Então, assim, a gente atende a nossa tese nessa parte de rates US, que a gente fica aplicado com uma contrapartida lá nos outros partidos, acreditando que a nossa tese sobre AI e produtividade, que essa inflação não vai aparecer a ponto de frustrar essa queda de juros, por menor que seja, como o Juliano colocou, que pode ser menor do que está precificado na curva, mas não que ela não vá acontecer. Então, sendo direto aí a nossa pergunta, juntando com o nosso cenário, a gente gosta dessa posição aplicada em juros americanos. E esse ponto do nosso livro, que não funcionou por enquanto, é que, a despeito de você ter um fundamento melhor de Estados Unidos, onde a inflação ainda não apareceu, no grau que o mercado esperava, com isso você teve a bolsa performando melhor, mas esse apetite por riscos por outras geografias continua presente, né? Eu quero chegar no ponto que o Brasil tem performado bem, pelo fator externo, mas também porque tem uma parte local de. A gente passou por uma janela boa de inflação. Você teve o Banco Central mais uma vez fazendo um papel Hawk de Fiel da Balança, não sugerindo que vai cair com a taxa de juros logo, isso ajuda na conversão de você ter uma ponta longa da curva tradando bem, ele ajuda a bolsa nesse mood onde o investidor estrangeiro gosta desse institucional e desse nível de preço, que é contrário à nossa tese, onde a gente acha que nesse terceiro tri a gente vai ter uma inflação mais alta, talvez o Banco Central ele não tenha condição de cortar juros e ainda assim o faça. Olhando a métrica de 12 meses à frente, alguma coisa nesse sentido, e principalmente pelo câmbio, mas um call, além de local, a gente tem o call global, que esse câmbio para a gente está muito errado. Essa discrepância entre o Brasil e o resto do mundo que não funcionou, que é o que a gente acha que a gente tem equilibrado o portfólio, a gente está comprado em ouro, dado em juros americanos, acho que o Yen fez um papel importante em alguns momentos, mas o prático da nossa história é que a gente segue com a mesma tese. Dia a dia, como eu gosto de falar, né?
Né, dia após dia.
E acho que, por incrível que possa parecer, mas assim, o cenário econômico está indo para o nosso lado, mas o preço ainda não, né? Então, por isso que a gente acha que a gente ainda pode contar uma história boa, que nem a gente contou lá no ano passado, se a nossa previsão de inflação estiver certa. Se a inflação dos Estados Unidos de fato não aparecer e essa diferença em relação ao resto do mundo surgir, você tem um catch-up importante de bolsa americana, dado as outras bolsas pelo mundo. Então, acho que é um pouco mais do mesmo que eu estou trazendo aqui para vocês.
E aí, tenho já emendando uma pergunta de Brasil, se as condições financeiras preocupam, o que impacta mais uma melhora da atividade na conta pública, juros, crédito, câmbio, outros. E vou até emendar com outra pergunta que eu recebi aqui, e até pode ser para o Juliano, que a nossa projeção de inflação está levemente acima do mercado. Eles queriam um pouco da explicação do racional, por que que a
Tá.
gente acha que a inflação está.
Tá bom. Então, Luiz, primeiro respondendo a pergunta do Luiz, né, das condições financeiras, o Banco Central tem inclusive um índice para isso, para medir, e a gente replica. Por incrível que pareça, o índice ainda mostra que as condições financeiras estão tranquilas, principalmente porque a gente teve um baita alívio vindo nos últimos anos do crédito incentivado, né? Esse crédito incentivado, ele como se fosse assim uma forma das empresas captarem bem abaixo da Selic, né? No final das contas é isso, ela paga mais barato e as pessoas acabam recebendo mais por outro lado. Por outro lado também tem outra variável, que se você pegar de dezembro para cá, o juro na curva caiu bastante, né? O juro que impacta a atividade econômica mais até do que a Selic é o juro futuro, né? Principalmente housing, né? Setor de imobiliário, né? Venda de bens duráveis, carros, tem mais correlação com a curva de juros de 2 anos para frente do que com a Selic em si. E a curva de juros melhorou muito, caiu, ela teve uma descompressão grande de dezembro para cá, né? Teve um fechamento grande da curva de juros como um todo aqui no Brasil. Isso também ajuda nas condições financeiras, tá? Agora, a variável que mais afeta a atividade nem está na listinha, é o fiscal. A parte fiscal, principalmente do gasto, por mais que o governo esteja conseguindo um equilíbrio, entre aspas, no, quando ele olha para o superávit primário, na metodologia dele, que acabou tirando os precatórios, tirou um monte de outros gastos ali, como eu falei, os fundos que ele está sacando, isso nem é computado às vezes dentro do orçamento, do próprio orçamento. Então, quando a gente pega o efetivo que ele está gastando, não esse contábil oficial, mas o efetivo, ele está ainda numa condição de muito estímulo para a atividade econômica. Por exemplo, de ontem para hoje saiu outra notícia, que este ano você vai ter, isso já estava, né, mais de 100 bi de pagamentos de precatórios, sendo que os pagamentos de precatórios de pequeno valor, que são os que mais afetam a atividade, ele revisou 10 bi para cima.
foi de 30 e poucos para mais de 40 bi ali, o que ele vai pagar de precatório de pequenos valores neste ano, que é dinheiro na veia, né? Além disso, tem para entrar no pipeline a correção da tabela do imposto de renda, né? Você tem ali o Minha Casa Minha Vida 4 também, que pode dar um estímulo. Então, tem muitas outras formas que o governo tem adotado e caminhos, né? Próprio consignado que ele fez, que são ou para fiscal ou fiscal, que acaba afetando muito a atividade e pode fazer com que o PIB, né, que hoje saiu, inclusive, o PIB do segundo trimestre veio maior que o consenso, né, veio 0,4 de crescimento, o consenso era 0,3. Pode ser que no terceiro e no quarto trimestre não desacelere tanto quanto o mercado tem na conta. Porque, na verdade, para você chegar no PIB do mercado, para esse ano, que é alguma coisa próximo de dois e pouco ali, você tem que crescer zero no segundo semestre. O PIB tem que ficar parado. Qualquer coisinha que ele cresça vai fazer com que o mercado revise para cima a projeção de atividade. E o Banco Central, a mesma coisa. Então, esse é um fator, vamos dizer assim, de risco para essa questão do juro longo também, né? Na medida em que o governo vai colocando mais dinheiro ali por fora, ali na economia, ano que vem é ano de eleição, isso tende a continuar na nossa visão, acontecendo. E
E a nossa projeção de inflação levemente assim.
inflação nossa, na verdade, nem está levemente, está bastante acima do consenso. A gente viu ali, tentou ver a abertura dos outros contra a nossa. Não é alimentação, é basicamente a parte de serviços e também a parte de bens, tá? Em que a gente tem mais inflação. Até porque o nosso cenário de câmbio, que pega na parte de bens, né? E ele é um câmbio mais depreciado, olhando para frente. E na parte de serviços, a gente tem uma demanda mais forte que o consenso, né? Uma projeção de próprio PIB mais forte, mais perto de 2,5, 3 esse ano, e não 2, 2,5, que o mercado tem. E, como eu comentei, o parafiscal e o fiscal, acelerando até as eleições, acaba pegando nessa inflação de serviços. Hoje, a gente tem no Brasil a taxa de desemprego mais baixa também da série, né? Você tem ali os dados de renda, massa salarial mostrando um crescimento bastante forte ainda, né? Sem que você veja uma deterioração do desemprego, é muito improvável que a inflação de serviços ela caia de forma consistente, porque a nossa produtividade, e principalmente quando a gente exclui a agricultura da conta, ela está crescendo próximo de zero ou negativo, ou seja, o PIB potencial nosso, na nossa visão, é bem menor do que o mercado vê, né? Então, a gente tem um PIB potencial ali de 1% ou menos de crescimento, né? E o mercado tem alguma coisa mais próximo de 2% ali. Então, isso faz diferença na projeção da inflação de serviços, né? Porque aí o mercado chega à conclusão que, mesmo com o desemprego baixo, do jeito que ele está, a inflação de serviços tenderia a ter um alívio. Para a gente é o contrário. Se o desemprego se mantiver no nível atual, a inflação do serviço tende a continuar bastante pressionada.
Maravilha. Estamos chegando aí no final do nosso call. Eu gosto sempre de reforçar aqui o nosso compromisso, nosso time de gestão e de economia, de estar sempre acompanhando, principalmente pontos relevantes como inflação, gastos públicos aqui no Brasil. Eu gosto sempre também de reforçar o nosso resultado em termos de longo prazo. Por exemplo, fundos prévios, está aí cerca de 140% CDI na janela de 12 meses. Desde o início, aí desde 2017, a gente tendo resultados consistentes em torno de 130% do CDI. Então, é o nosso compromisso aqui com vocês, com os nossos investidores, de estar trazendo sempre um olhar diferenciado, focado no resultado. E como o Fabinho sempre gosta de falar, e todo o time, é dia após dia. Por favor, a gente está aí à disposição a qualquer momento do mês. Entre em contato com comercial@adancapital.com.br. Nossos relatórios estão disponíveis no site. A gravação daqui também vai ficar disponível no site e, obviamente, a gente vai estar aí próximo, juntos nos próximos meses. Agradecemos muito a participação de cada um de vocês. Um
Obrigado.
abraço.